Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 22, e mantenha, se possível, o texto aberto, porque farei algumas considerações gradativas à noite de hoje. Eu li que aqui na Paraíba, o Diário Oficial do Estado tem suas origens com um jornal que foi fundado em 1893, mas que em 1955 o Diário Oficial passou a circular separadamente. Li também que aqui em Campina Grande, o Executivo Municipal tem o seu Diário Oficial. No Brasil, o Diário Oficial da União remonta à época em que a coroa portuguesa transferiu-se para o Brasil. Dom João VI, em 1808, criou a Imprensa Régia do Rio de Janeiro com a finalidade de imprimir com exclusividade todos os atos normativos e administrativos oficiais do governo. E desde 2017, dezembro de 2017, que o Diário Oficial do nosso país deixou de ser impresso e só pode ser acessado somente pela internet. Aliás, é tanta matéria que é preciso especialista para acessar aquela grande quantidade de informações que são publicadas, que é publicada ali. Isso nos diz que reinos e governos precisam informar oficialmente, precisam de um anúncio, precisam de uma proclamação oficial. Por vezes, o presidente ou o ministro vem a público ou pelo rádio ou pela TV e faz um pronunciamento público. É uma mensagem direta. Mas antigamente a comunicação direta entre um governante e seu povo era frequentemente impossível. Antigamente os reis tinham os seus arautos. E quem eram os arautos? Eram os emissários de um príncipe ou rei, e este arauto era encarregado de fazer levar e fazer ouvir as ordens do rei. Ele era um mensageiro oficial. Se você for ao dicionário, você encontrará lá, arauto é oficial do governo responsável por declarar a guerra ou de fazer proclamações. Nós estamos aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, quando se deu a morte de Cristo e a sua ressurreição, na época da Páscoa dos judeus. 40 dias o Senhor Jesus Cristo passou aqui neste mundo ressuscitado, deu-se a sua ascensão, como é descrita, aliás, no capítulo anterior deste livro de Atos, e houve uma ordem de Cristo para que eles permanecessem em Jerusalém. E a igreja permaneceu ali reunida, orando. E geralmente grandes atos de intervenções de Deus são precedidos de oração fervorosa por parte da igreja. E está a igreja reunida ali no dia de Pentecostes, Jerusalém novamente recebe os seus viajantes dos cantos mais remotos, ou seja, novamente a cidade está cheia. Acontece um fenômeno extraordinário do poder do Espírito Santo de Deus, em que temos, por assim dizer, um fenômeno como se fora uma Babel ao contrário. aqueles apóstolos que eram, na sua maioria, galileus, que eram homens simples e letrados, começam a falar em outros idiomas, em outras línguas. E aqueles que vinham dos cantos mais remotos, ali podiam ouvir e entender a gramática daquilo que se falava nas suas origens, nos seus idiomas de origem, a ponto de se impressionarem com aquilo. É tamanho o impacto que aquele episódio causa, que o apóstolo Pedro se levanta, se ergue e faz uma proclamação. É a primeira grande pregação apostólica que tem por finalidade oferecer um sentido do que estava a acontecer. Isto diz para nós que o Pentecoste é ao mesmo tempo um ponto de chegada, a saber, é assim uma culminância daquilo que vem do Antigo Testamento, chega em Cristo, que faz a promessa de enviar o Espírito, mas o Espírito, o Pentecoste é também um ponto de partida, marcando um momento novo, a saber, há neste dia continuidades, mas com progressões e subidas. E agora você tem aqui nesse texto que vamos ler a partir do verso 22, um recorte da palavra de Pedro enfatizando a entronização do Senhor Jesus. Nos versos 22 e 24, Pedro dirá as credenciais da pessoa e do ministério de Jesus Cristo, a saber, Deus operava nele, por meio dele e em favor dele, diz assim, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele, dentre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível que fosse ele retido pela morte. O próprio Deus realizou por intermédio de Jesus, que foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus, e Deus o ressuscitou. E o apóstolo Pedro dirá agora dos versos 25 a 28 que o próprio rei Davi contemplou a Cristo como santo de Deus, e Pedro traz aqui a pessoa de Davi, pois o tema dele nesta parte de sua palavra é a entronização de Jesus Cristo, como se pode ver aí dos versos de 25 a 26, e diz aí que Davi diz, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. E veja os versos 29 a 31, disse assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, diz o apóstolo Pedro, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, Deus lhe havia jurado a Davi que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. O próprio Davi, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, cujo corpo não experimentou corrupção e a quem Deus ressuscitou. E agora nos versos de 33 a 36, o apóstolo Pedro dirá que aquele derramamento do Espírito que está a acontecer nesse dia de, naquele dia de Pentecostes, era um ato prometido por Jesus Cristo. Ele enviaria o Espírito Santo. Então o Pentecostes é um ato do Cristo glorificado, entronizado, exaltado, pois à destra de Deus, diz o texto, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Ele, Jesus, derramou isto que vedes e ouvis. O reino de Deus precisa manifestar o poder de Deus, transformar os seres humanos, capacitá-los para a proclamação, e assim o Senhor Jesus envia o Espírito. E aí cita-se um dos versos do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, a saber, o Salmo 110:1, quando Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo que é citado, aliás, várias vezes no Novo Testamento. Davi está dizendo: disse Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aqui nós temos então a informação mais bombástica, mais desconcertante, mais extraordinária do Novo Testamento. Mensagem essa que é absolutamente central à nossa fé, a saber, há um homem judeu ressuscitado, entronizado à direita do próprio Deus, ou seja, à altura, ao lado de Deus. Está ali esse homem judeu encarnado, nascido da semente de Davi, num lugar que homem algum pisou, e aliás, nem jamais pisará, ou seja, detém ele uma posição única, absoluta, absoluta, única dele, Jesus Cristo, entronizado à direita de Deus, vivo e para sempre. E se diz, até que eu ponha, Jeová está dizendo, como você pode ler nos Salmos, até que eu ponha todos os inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés, todos os inimigos dele serão sujeitados e vencidos pela mão direita do Senhor. E esta é a agenda que está em curso na história. O apóstolo Pedro termina essa parte do seu sermão, aliás, ele termina o seu sermão com o que se diz no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Toda a ênfase é que Deus era quem estava a operar nele, por meio dele e a favor dele, e a casa de Israel, que estava, aliás, sem rei, que estava debaixo do Império Romano, que aguardava o Messias da casa de Davi. Agora o apóstolo Pedro se ergue naquele dia de derramamento do Espírito e diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, ungido, Messias. Se Cristo é o Senhor, o Messias, assentado à direita de Deus, agora, neste exato momento em que aqui nos reunimos, então o que devemos fazer? O texto diz, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Os reinos deste mundo usam a força, usam a espada, e o reino de Cristo avança como? Entre os séculos 11 e 13, o Ocidente viveu as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares que os cristãos latinos ocidentais fizeram até a Terra Santa, a fim de libertar o Santo Sepulcro, lugar de peregrinação dos cristãos, das mãos ou dos domínios dos islâmicos, seljúcidas. Foram batalhas para libertar ali os lugares sagrados de Israel. Foram uma luta também de cristãos contra muçulmanos, que aliás ainda hoje repercutem. E muitos cristãos da época viam nas cruzadas uma forma de expandir o reino de Cristo. Expedições militares seriam batalhas contra os inimigos, mas seriam estes, de fato, os verdadeiros inimigos? A verdadeira fonte da inimizade é esta? É contra a carne e sangue que nós temos que lutar? São as fortalezas terrenas que nós temos que derrubar? O que nós lemos no Novo Testamento? O que Cristo nos ensina? Como a inimizade a Cristo é realmente vencida? Jesus é um rei. E nenhum reino se estabelece sem força e poder. Mas como a força e poder do reino de Cristo se manifesta? É interessante. Se você for ao início do Novo Testamento, você vê lá o profeta João, o Batista, o batizador. E o que ele faz? Ele proclama: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vem o Senhor Jesus, inicia o seu ministério logo após o batismo e a tentação, e ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Prega 6 grandes sermões, entre outros menores, todos com o tema da centralidade em que o reino é o grande assunto. Termina-se o Evangelho de Marcos. E diz que depois dele lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E os apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E aí você tem então o início desse anúncio, dessa proclamação do reino em todo o mundo. O Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que se observa no relato de Lucas, a partir de Pentecostes, é isto: se Cristo é o Senhor, o Messias, assentado à direita de Deus, então o que devemos fazer? A resposta a essa pergunta foi o que Pedro ofereceu nessa parte final do seu sermão, a saber: neste tempo, há um chamado para que seres humanos deixem a sua inimizade contra Deus. Há neste tempo um chamado para que homens e mulheres se reconciliem com Deus. Há neste tempo um chamado para que o ser humano em rebelião contra o Senhor faça o que diz o Salmo de número 2: beije o filho, Este é um tempo para homens e mulheres ouvirem o chamado do apóstolo Paulo, quando se diz: eis que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Há um chamado para que você se reconcilie com o Senhor. Esse é um tempo para isto, que nós o reconheçamos como o Senhor e Rei, que o reconheçamos como Cristo. C.S. Lewis diz: se o cristianismo, se falso, ele não tem importância alguma, mas se verdadeiro, ele é de importância infinita. A única coisa que o cristianismo não pode ser é moderadamente importante. E uma leitura atenta e responsável do Novo Testamento e da história que se segue, em última instância, exige de nós uma única alternativa. Você precisa se posicionar diante de Cristo. Se o que nós temos aqui é verdade, como de fato é, como a Bíblia se afirma, como o testemunho da igreja o faz, como a obra do Espírito Santo em nós assim testifica, se o que nós temos aqui é verdade do Senhor, isto exige de nós, irmãos, anúncio, isso exige de nós proclamação, e isso exige de nós a defesa dessa verdade. Em síntese, a extraordinária realidade do Filho de Deus, assentado à destra do próprio Jeová, exige anúncio, proclamação e defesa dessa verdade. E como realizar isso? Como levar adiante esta tarefa? Nesses dias em que nós vivemos, em nossa nação, desafios imensos, desafios gigantes, como nós, Igreja do Senhor, nesse país, neste continente ao sul das Américas, como nós devemos levar esta tarefa adiante? Esta obra, em primeiro lugar, deve ser orientada pela verdade. Porque o pai da mentira é o maligno. Eu fui a uma loja de departamentos lá na nossa cidade fazer uma compra. Entreguei lá ao caixa uma nota de 100 reais. A caixa, uma jovem, experiente, apanhou, levantou aquela nota, aquela cédula, colocou ali um instrumento luminoso contra a cédula e a examinou. Claramente eu já entendi o que ela estava fazendo. O gerente estava ao lado e eu indaguei: tem havido muitas notas falsas, tem chegado por aqui muitas notas falsas? E ele disse: tem havido um derrame, são muitas cédulas falsas. E o que vocês fazem? O óbvio. Nós treinamos os nossos funcionários para identificar as características da cédula verdadeira. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmã. Quem não conhece o verdadeiro é facilmente iludido pelo falso. Quem não conhece a cédula legítima, a cédula original, será facilmente enganada pela falsificada. E para nós levarmos adiante o estandarte de Cristo, nós precisamos que esta obra seja orientada pela verdade. E em segundo lugar, essa verdade deve emergir do útero da igreja, como aliás é a pregação do apóstolo Pedro. A igreja está orando, o Espírito de Deus se manifesta. É um momento poderoso do poder de Cristo ali, cumprindo a palavra, enviando o seu Espírito. É ele levanta-se em nome da igreja e proclama. A igreja que é coluna e baluarte da verdade. Temos no Brasil ministérios fabulosos. Temos no Brasil pessoas que estão realizando trabalhos individuais extraordinários. Temos no Brasil homens e mulheres com muita capacidade de comunicação, com boa performance, com boa expertise nas mídias. Mas nós não podemos esquecer o lugar da igreja de Cristo. É a igreja, o útero, de onde deve emergir a pregação da verdade. Semanalmente, alimentada as ovelhas, você que aqui está, não se satisfaça com um ministério que não esteja inserido numa dimensão corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não se satisfaça apenas com conteúdos que estejam à distância de uma vida cotidiana real, em que você possa servir e ser servido no contexto da igreja. Em terceiro lugar, a verdade a ser exaltada pela igreja requer a primazia da proclamação. Quando o rei vinha visitar um determinado lugar, ou declarar a guerra, ou trazer uma lei, o arauto se erguia, colocava-se em algum plano superior e proclamava e anunciava, porque isto é uma declaração peremptória, marcante, autoritativa, de que o Senhor está falando. Martin Lloyd-Jones, que foi pregador britânico no século 20, disse: a mais urgente necessidade da igreja é a pregação autêntica. E posto ser a maior e mais urgente necessidade da igreja, é óbvio que também é a maior necessidade do mundo. E ele dirá: uma razão para o declínio da pregação no seio da igreja é a perda da crença na autoridade das Escrituras e o declínio da crença na verdade. E observe, não havendo crença na autoridade das Escrituras, a eloquência e a grandiosidade da palavra falada inevitavelmente passaram a declinar e a pregação começa a desvanecer. O que ele está dizendo é que no momento em que se não crê mais nas Escrituras, o que você fica é com muito papo furado, mas você não prega a palavra de Deus. Em quarto lugar, a pregação da verdade deve conservar a centralidade do Evangelho com Cristo e a cruz no centro. Quando apresento as crianças, os bebês lá na igreja, os pais fazem um voto, fazem três votos. E um dos votos, eles assumem um compromisso, se são pais crentes, de transmitirem ou de fazer transmitir o Evangelho de Cristo aos seus filhos. É o primeiro deles. Você já ouviu falar das 95 teses de Lutero? A tese de número 62, Lutero diz assim: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Tese 63, este tesouro, entretanto, é o mais odiado e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Irmãos e irmãs, meus colegas pastores que aqui estamos, ou você que nos ouve nesta hora em algum canto deste país ou fora dele, saibamos disto: se a Igreja perde o Evangelho, ela acabou, ela se torna miserável, pobre, cega e nua. Foi-se a glória dela, e acabou-de, foi-se a glória. A Igreja precisa, na sua pregação, conservar a centralidade do Evangelho com Cristo e aquela cruz escandalosa no centro. Nós precisamos ser lembrados dela sempre, nós precisamos ser trazidos para ela sempre. Em quinto lugar, para a proclamação, exaltação e defesa da verdade, requer-se de nós que façamos isto com o Espírito de Cristo. Ou seja, as armas da nossa milícia não são carnais, não é por força, nem por violência, nem por eloquência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você tem as orientações de Paulo a Timóteo na segunda carta. Timóteo são as palavras finais, derradeiras do apóstolo, e ele diz para que Timóteo evitasse as doutrinas tolas, inúteis, pervertedoras ou destrutivas e que não edificam. E ele vai mostrar que muitas vezes o mal tem início dentro da própria Igreja. E ele diz a Timóteo: evita as questões insensatas e absurdas. Certamente você sabe, há coisas que são essenciais, há coisas que são importantes, há coisas que embelezam e adornam, e há coisas que são de menor importância, e há demais coisas frívolas e meras curiosidades fúteis. Ou seja, o nosso conhecimento não deve ser somente para alimentar a nossa curiosidade ou para ganharmos uma disputa acadêmica, um debate que incendeia o nosso ego, que infla o nosso orgulho, mas que nos direcione à piedade, para o serviço ao próximo e ao reino e para glorificar o Senhor. Que isso redunde em boas obras. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, diz o Senhor Jesus. Então, evitar questões tolas. Enquanto os religiosos da antiga Bizâncio procuravam saber se os anjos tinham sexo ou quantos anjos cabiam numa cabeça de alfinete, o imperador foi morto ao lado de milhões de cristãos, cedendo lugar aos novos conquistadores. Então nós precisamos, na defesa do Evangelho, da verdade, de uma atitude apropriada para lidar com esses falsos ensinadores, pessoas tomadas de engano. Diz o apóstolo Paulo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas que seja apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua verdade, a sua vontade, perdão. Como disse Machado de Assis, não basta ter razão, cumpre saber tê-la. Porque é possível amar mais a contenda do que a verdade. É possível que se queira mais ganhar uma briga do que exaltar a verdade. É possível que se queira mais vencer argumentos e provar-se correto do que ganhar aqueles que estão no erro. É possível que entremos numa controvérsia como se ela fosse um jogo no qual o nosso interesse é fazer prevalecer o nosso orgulho, preservar o nosso nome e derrotar os nossos adversários, mas o que está em causa em nossos corações não é a glória do reino de Cristo. São os nossos interesses caídos, pecaminosos. Em sexto lugar, para a proclamação, exaltação e defesa da verdade, requer-se de nós discernirmos adequadamente as dimensões pessoais e privativas, eclesiásticas e públicas. Você pega aqui, apanha o livro de Atos, você vai ver a igreja, os apóstolos reunidos para eleger Matias. Você vai ver a igreja reunida no cenáculo numa reunião de oração. E você vai ter aqui agora a proclamação pública do apóstolo Pedro. Irmãos, há instâncias e níveis. Isto é um princípio de sabedoria. É o mínimo. Há coisas que eu só converso com a minha esposa. Há coisas que eu só falo no contexto da minha família mais próxima. Nuclear, há coisas que eu já consigo falar na minha família mais ampla, há outras coisas que eu só falo na nossa reunião de presbitério pastoral, há coisas que eu já falo no conselho mais amplo da igreja, há coisas que tratamos nas assembleias de nossa igreja, há coisas que tratamos em cultos abertos e há coisas que tratamos em público geral. E a igreja precisa ter esse discernimento para que nós não lancemos, não extrapolemos e não coloquemos diante das pessoas causa de tropeço, levando assuntos que estão lá, o menino de 10 anos, aquele que é fraco, aquele que está ali na sua fraqueza mental, aquele que tem um problema, aquele que tem uma disfunção, aquele que é inimigo da fé, aquele que precisa encontrar instrumentos de manipulação política para perseguir a igreja. Ou seja, a igreja cristã precisa de sabedoria, como aliás a igreja na época da perseguição fez, a saber o que nós tratamos, em quais contextos tratamos. Finalmente, além de discernir as dimensões no espaço, nós também precisamos discernir os tempos. Jesus ensinou que nós devemos viver no reino discernindo os tempos. Se você for hoje a uma dessas praias aqui de João Pessoa, essas bonitas praias da Paraíba, provavelmente tenham lá bombeiros ou salva-vidas e eles tenham apitos. Apitos. E se eles vislumbram no horizonte uma chuva forte, eles apitam para que as pessoas saiam da água, se desloquem, busquem abrigo. Por quê? Porque, ainda mais nesse verão chuvoso, eles leem os sinais. Jesus nos orienta a isto. O apóstolo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O Senhor Jesus diz: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Ele diz em Lucas, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto do céu e da terra, e entretanto não sabeis discernir esta época. O mesmo princípio ele aplicou na parábola da figueira, a saber, nós crentes precisamos de sabedoria para viver as particularidades do nosso momento histórico e responder ao desafio desse momento. A igreja precisa de discernimento desse momento e localizar-se nele. Ou seja, nós precisamos saber o que está a acontecer neste novo cenário que nós estamos vivendo. E este é um tempo em que já não mais se lida com muita tolerância com o nosso legado judaico-cristão. Esse já não é mais um tempo em que se tem tolerância para com os nossos conceitos de família. Esse já não é mais um tempo que se tem tolerância para com os nossos entendimentos criacionais bíblicos do que é a identidade do ser humano criado à imagem de Deus, masculino e feminino. Esse tempo está passando e nós precisamos ter esse discernimento.
Alguns estão reunidos como se reuniram lá em Davos, na Suíça, agora no último mês de janeiro, propondo um mundo novo. Mas será, de fato, novo? Ou será um novo velho? Ou será um muito velho? Apenas em sua dimensão global, ou cabe-nos aquela pergunta sapiencial, o que que há de novo debaixo do sol?
Se você vai a uma das antigas cidades plantadas na época da colonização brasileira, você tem ali no centro daquelas vilas, um templo religioso, uma torre alta, ou campanário. Era o ponto mais alto daquela vila, que servia de orientação espacial para as pessoas. Onde ele estivesse, ele sabia, lá está, eu me estou aqui, porque o ser humano se localiza temporoespacialmente. Então, ele identificava a localização, o seu lugar, a sua posição. Lá está a torre ou campanário daquela igreja onde eu me batizei, onde estão os meus registros, onde me casei. Era assim lá naquela cristandade. E no alto daquele campanário estava um sino que tocava sem parar, marcando as horas, ditando os ciclos da vida das pessoas, marcando as horas do almoço, do entardecer, às 18 horas, quando o ciclo do trabalho se encerrava, e assim o ser humano se orientava no tempo e no espaço, e a vida das pessoas girava-se, orientava-se temporo-espacialmente por aquelas referências daquela cristandade, fosse ela sã ou mal sã. Mas a era da liberdade passou. Hoje a nossa sociedade já não é assim mais. Ela já não mais orienta-se pelas referências da cristandade. O mundo em que eu nasci e que os seus filhos ainda mais estão a nascer e a crescer se orientam por narrativas.
por produções que são colocadas na mídia e divulgadas e consubstanciadas na batalha cultural para ganhar as mentes. E essas narrativas estão a ser despejadas sobre seus filhos, sobre seus bebês, sobre suas crianças, sobre as próximas gerações. Hoje, hoje, já, agora, nesse exato momento, é este o sino e é esse o campanário que está a girar, a organizar a vida das pessoas, a orientar o rumo das pessoas. E nós precisamos entender isso. A era da tolerância ao cristianismo passou. Não apenas hoje temos uma era secular, mas uma era crescentemente hostil. E se quiserem, vão encontrar falhas no cristianismo. Aliás, se quiser, vão encontrar falhas na sua vida, porque quando se quer, encontra falha em quem quer que seja, nem que seja aquela toalha molhada que você deixou no hotel aqui em Campina Grande. Sabe, até o próprio Al Capone, que era um gangster, especialista em esconder rastros, que movia-se pelas sombras, o FBI encontrou brechas e o prendeu por sonegação de impostos. Nós não estamos mais numa cultura neutra. Nós estamos numa cultura geral negativa em relação ao cristianismo. Então, irmão, você que é especialista na sua internet, você que tem o seu blog, você que tem o seu canal, você que é um influencer na mídia digital, entenda isso, é preciso escolher bem as batalhas. Está na hora do cristão evangélico brasileiro deixar de ser ingênuo e escolher bem as suas batalhas. Hoje é preciso escolher com muito discernimento as batalhas nas quais lutar e ainda mais escolher ao lado de quem lutar. E eu preciso terminar. No final das contas, a fonte da resistência à verdade é uma só. É aquela que se ouviu na parábola. Não queremos que ele governe sobre nós. O problema do ser humano que está aí, fazendo seu barulho, incomodado. O problema dele é um só, que aliás é o problema nosso, da humanidade, desde Adão, desde os nossos primeiros pais. Não queremos que ele governe sobre nós. O apóstolo Pedro proclama isso no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo derramado por Cristo nos leve ao próprio Cristo, nesse convite para beijarmos o Filho, que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade e Cristo é a verdade. Que o Espírito Santo produza em nós o bom fruto da verdade. Que sejamos nós filhos de um reino onde imperam os valores celestiais. Um reino que vence os inimigos, mas que sobretudo desfaz a fonte da inimizade. E nós não faremos essa obra na carne, nós dependemos decisivamente do Espírito Santo. Um reino que desfaz a inimizade, em que se proclama, em que se conquista paz com Deus e paz com o próximo. Irmãos e irmãs, Cristo está à direita de Deus e o Espírito Santo está entre nós. que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é feita nos céus, e que o reino dos céus venha em sua plenitude. Oremos. Senhor, confessamos a nossa omissão ou negligência em proclamar e, em última instância, de fato, isto revela a fraqueza da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança. Dá-nos, Senhor, sabedoria e uma condução esclarecida e poderosa do Espírito Santo para proclamarmos, exaltarmos e defendermos a Tua verdade neste mundo.